É sempre um prazer estar aqui levando a informação ao contribuinte, né? E a questão do imposto de renda, que já é um período fixo, não tem mais alteração nesse prazo de entrega. Pelo contrário, o governo está até adiantando, né, esse período aí para entrega, então não tem o porquê o contribuinte, às vezes, deixar tudo para a última hora. Então, ele tem mais tempo até para ficar atento às obrigações que ele tem que cumprir com o fisco para não estar incorrendo em situações de multas, de estar pagando além daquilo que ele deve de impostos, né? Aí, vamos falar um pouquinho, assim, então, desse prazo de entrega, que esse ano, apesar de o programa ter sido liberado já desde o dia 20 de fevereiro, mas você só consegue transmitir a declaração a partir do dia 2 de março. E o prazo, como sempre, é até o dia 30 de abril e não se prorroga mais esse prazo. Aí vem a questão assim da obrigatoriedade. Quem está obrigado a entregar a declaração? Sempre as pessoas ficam: ah, será que eu tenho que entregar, que eu não tenho que entregar? Então as regras básicas são: rendimentos tributados. O que são esses rendimentos tributados? São os rendimentos de trabalho assalariado, de aposentadoria, de pensão, os profissionais liberais, médicos, dentistas, quanto aos recibos que eles emitiram, daqueles tratamentos que eles fizeram. Se esses rendimentos atingir o limite anual de R$ 28.559,70, que dá uma média de R$ 2.379,97 por mês, ele está dentro da obrigatoriedade de entregar a declaração. Essa é a situação assim que mais as pessoas acabam tendo que entregar a declaração e deixam de estar fazendo, de cumprindo com essa obrigação e incorre na situação de penalidades depois, né? Esse é o caso assim que mais pega mesmo a situação. Questão de rendimentos isentos. O que são esses rendimentos isentos? Teve uma rescisão, você teve uma rescisão de contrato de trabalho. Nessa rescisão de contrato de trabalho, você recebeu uma indenização com valor acima de R$ 40.000 ou no valor de R$ 40.000. Saque de fundo de garantia, R$ 40.000. Esses são rendimentos isentos. Aposentadoria, pensão. Muitas pessoas têm o rendimento de aposentadoria e pensão por uma situação de doença grave. Esse rendimento ele é isento, desde que ele tenha ido na Previdência e pedido a isenção desse rendimento. Ele é isento de tributação. Ele não vai pagar imposto sobre esse valor, mas ele tem que declarar que ele recebeu esse valor. Não é porque ele está fazendo, eu estou fazendo a declaração, recebi esse valor acima de R$ 40.000 que eu vou pagar imposto. Não vou pagar, mas eu tenho a obrigação de entregar.
Só uma pergunta, Norma. Você falou de rendimentos tributados, não é? Médico, deu exemplo de médico, os recibos que ele deu para os exames que ele prestou. E o assalariado, por exemplo, ele foi num consultório, ele recebeu esse recibo do médico. Ele pode deduzir ele pode abater esses exames também no imposto de renda dele, ou como que é? É o contrário do médico que dá o recibo.
Sim, isso mesmo. Isso aí vai entrar depois como uma despesa para ele, que a gente entra na situação das deduções. Porque não é porque ele recebeu esse valor de R$ 28.559,70 que ele vai pagar imposto, ele vai fazer a declaração e pagar imposto. Ele está na obrigatoriedade de fazer a declaração. E depois desse valor, ele vai deduzir as despesas. Que despesas? Despesas com médicos, com dentistas, com dependentes. Então, ele vai
Escola.
abater isso, despesa com instrução. Então, ele vai abater esses valores depois do rendimento. Não é por ter obtido esse rendimento que ele vai pagar imposto. Então, essa é a situação da obrigatoriedade. Tem a situação também de venda de bens ou direitos, que você tem um ganho de capital. Se você tem um único imóvel, você vende esse imóvel até R$ 440.000, você está desobrigado de pagar imposto. Mas se você tem mais de um imóvel e você vender um imóvel com valor até acima de R$ 35.000, você já tem um ganho de capital. Então você está obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda também. E esse imposto que você paga no ganho de capital, ele não vai interferir no imposto de renda, porque ele já é um imposto à parte, ele já é de tributação exclusiva, você pagou, está pago, ele não se restitui mais. Né? Aí você está obrigado a fazer a declaração. Uma situação também de rendimento isento, uma transferência patrimonial. Se faleceu o pai, a mãe, houve um inventário, você recebeu uma herança e esse valor for acima de R$ 40.000, também você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Não, esclarecendo. Não é porque você fez que vai pagar imposto. Você vai fazer para informar que você recebeu aquela transferência patrimonial. É, tem a situação também da atividade rural. Não é só a situação de você ser o dono da terra, mas se você trabalha como um arrendatário, você toca a terra em parceria, em arrendamento, você emitiu nota de produtor, você vendeu produtos, e o valor foi acima de R$ 142.798,50, você vai ter que fazer a tua declaração do imposto de renda também, que é...
Isso no ano, né?
Isso, no ano, que dá um valor, porque a atividade rural não é que você vai pagar imposto sobre R$ 142.000, porque a atividade rural, o cálculo de valor tributado dela é diferenciado. É 20% desse valor que é tributado, ou a receita menos a despesa. Aí você tem a opção de ver o que é melhor para você. Se a tua despesa foi maior, você ficou com um valor menor que R$ 28.559,70, quer dizer, você vai optar pela receita menos a despesa.
O imposto é em cima do lucro.
Em cima do lucro, né? Então, o seu lucro, a receita menos a despesa, porque o rural, dificilmente ele guarda, né, as notas de despesa. Ele tem muita questão de compra de equipamentos, conserto de maquinário e nunca pega nota, né? Sempre recibinho. Então, ele não tem. O certo é ter esses documentos e guardar.
Tem que ser nota.
Isso. Mas se ele não tiver, a gente faz a tributação na opção dos 20%. Aí quando você pega os 20% em cima desse bruto, você chega no limite da obrigatoriedade, que é os R$ 28.559,70. Por isso que o rural está obrigado a fazer a declaração nesse limite. A outra situação, que também não teve alteração nenhuma, né, a questão dos bens e direitos acima de R$ 300.000. Esse ano não teve quase que alteração nenhuma, não teve correção da tabela do imposto de renda. Então, a obrigatoriedade está a mesma já há muito tempo. Então, essa questão do patrimônio acima de R$ 300.000. Se você tem um imóvel e esse imóvel, o valor dele é acima de R$ 300.000 e ele é só seu, você está obrigado a fazer a declaração. Agora, se ele pertence ao cônjuge, quer dizer, 50% de cada um é R$ 150.000. Então, já está isento de fazer a declaração.
E como que a pessoa vai avaliar o imóvel, por exemplo? Você falou acima de R$ 300.000, mas quem coloca esse preço? É o valor, vamos supor, que vem no carnê de IPTU, por exemplo. É um valor, mas o valor que a pessoa acha que é sempre um valor a mais. O IPTU vem um valor parece por baixo. É em cima desse valor de IPTU ou o valor de venda normal tem que ser avaliado? Como que é?
O valor que você tem escriturado desse imóvel. Que quando você compra, ele já é feito colocado um valor na escritura. Então, é por esse valor que você vai definir se o teu imóvel ele vale mais que R$ 300.000. Aí, na verdade, assim, lá na escritura, ele vai estar por um valor irrisório também.
É, uma escritura de 20, isso, 30 anos, o valor isso, já mudou, né?
Com certeza. Mas aí, por exemplo, você fez reformas nesse imóvel, você vai vender, se você acha que você vai vender esse imóvel, por quanto você acha que você vende esse imóvel? Né? Você vende por acima de R$ 300.000, então você já sabe que ele vale mais que R$ 300.000. Então aí você já está dentro da obrigatoriedade de fazer a declaração. Aí você perguntou a questão dos recibos médicos, né? Como eu disse antes, entra nas deduções, que é a questão que você vai abater do teu rendimento para poder chegar na decisão, na conclusão, se você tem ou não que pagar imposto. Então, você vai utilizar as despesas com médicos, com dentistas, os seus dependentes, que pode ser os pais, os filhos são dependentes. Aqui você tem que tomar muito cuidado com a questão... O dependente, o filho, se ele já trabalha, ele tem rendimento, o rendimento dele é tributado, então o ideal é você não usá-lo como dependente. Então são situações que você analisa no momento de fazer a declaração, que a gente orienta para a pessoa ter já uma noção, um pouquinho de conhecimento, mas ele tem que buscar depois a orientação de um profissional, né? Porque se ele acaba colocando um dependente que tem rendimento, ele vai pagar imposto sobre esse rendimento. Então, ele pode ser dependente? Pode, mas se ele tem renda, nem sempre é viável que ele seja dependente. E o cuidado com a questão dos recibos de médicos, de dentistas. Quando ele pegar esse recibo do médico, olhar se o médico colocou o número do CPF no recibo, porque tem muitas questões que você pega e não tem o número do CPF do médico ou do dentista, não tem como declarar.
O dependente, você falou, Norma, ele é dependente do pai, sei lá, até enquanto ele está estudando, um exemplo. formou, ele tem a renda dele, tem o rendimento dele, ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele com a renda dele e ele vai pagar o imposto, não é isso?
Isso, até 21 anos ele é dependente dos pais, né, do pai e da mãe, ou até 24 se estiver estudando. Até 21, independente de estar estudando ou não. Uhum. Se passou de 21, só se ele estiver estudando. Aí ele pode continuar sendo dependente e abater essa despesa com a educação, com a instrução. Se ele está numa escola particular, né? Se está numa faculdade, então todas essas despesas você abate no imposto de renda, que é a despesa do dependente. Lógico que a questão da educação tem um limite, que tem muitos pais que às vezes têm filho cursando uma faculdade e gasta 4, 5 mil reais por mês, mas você tem um limite de dedução, né? Que é R$ 3.561,50.
Uma faculdade de medicina, então, eu não ia ter como abater.
Não, você vai abater, mas vai abater até esse limite só com a instrução. Você vai declarar o valor que você está pagando, porém a dedução é só desse limite aqui, né? Não se abate mais que isso daqui, né? Aí tem a situação assim, que também depois você vai analisar, você vai fazer a declaração do modelo completo, do modelo simplificado, vai depender das despesas que você tem para declarar. Se você não tem despesa com dependente, com médico, com dentista, você utiliza o desconto simplificado, né? Para poder é o limite que o governo já te dá de despesa, que o valor é de R$ 16.754,34. Esse é o limite também de despesa no desconto simplificado. Se você tem despesa, valor menor que esse, então você vai para o desconto simplificado, que é mais benéfico para você, né?
Na questão da empregada doméstica?
Isso, aí esse ano, assim, a gente teve duas alterações, que é o INSS da empregada doméstica, você não pode mais abater. O último ano que você podia utilizar esse desconto foi o ano passado. E outra questão é a questão das doações. Para o Instituto da Criança e do Adolescente, até o ano passado, você poderia fazer essa doação. Esse ano, além da criança e do adolescente, tem o do idoso também. Então, você pode doar tanto para o fundo da criança e do adolescente, quanto para o de amparar o idoso. Então, é 3% para cada um. Se você tem um valor lá de imposto a pagar, é 3% em cima desse valor. Você pode doar 3% para um e 3% para o outro. Então, esse é um valor, assim, bem significativo, né? Eu até já consultei no sistema. Nosso município ainda não está apto a receber doação, mas a gente tem municípios vizinhos aqui que podem receber, né? Então, quem tem esse imposto a pagar, ele vai poder fazer essa doação.
Ainda você falou de doação, mas a questão do empresário que tem investimento no esporte, por exemplo. Ele investiu no esporte um certo valor. Tem também essa dedução, esse desconto?
Tem, mas no imposto de renda não. Né? Aí é dentro do ano, no caso, se ele fez doações, fez outras contribuições, tem que ter sido dentro do ano de 2019, ele informa na declaração de 2020. Mas a doação na declaração, agora quando você faz, você só pode doar ou para o fundo da criança e do adolescente ou para o amparar o idoso. Não tem outra opção de doação dentro no momento da declaração, só esses dois. A questão da multa, né, que sempre se você entregar a sua declaração após o prazo 30 de abril, a multa mínima, que é de R$ 165,74. Esse é o mínimo da multa. Entregou fora do prazo, já pagou a multa, desde que você esteja obrigado. Porque tem muitas pessoas que às vezes nem estão obrigado, mas eu quero fazer a declaração. Então, ele pode fazer depois do prazo, mas não vai pagar
a multa. A Receita recebe o imposto de renda dele e gera a multa, ou ele tem que pagar a multa para depois apresentar a declaração?
Ele entrega a declaração, se ele está dentro da obrigatoriedade, o sistema é tão inteligente que é assim, você entregou, às vezes você nem sabe que está obrigado, mas o sistema já sabe que você é obrigado a entregar.
Passou do prazo.
Então, mesmo que você entregue a declaração, entregue sem rendimento, você já gera a tua multa, porque lá dentro do sistema da Receita já está a informação da obrigatoriedade sua. Então, essa é a multa mínima. A hora que você entrega, já sai o recibo e o DARF da multa em seguida.
Não tem como fugir.
Não tem como fugir. Ele está bem eficiente nessa
situação.
Leão
pega mesmo.
Isso. Aí, esse ano também, uma questão importante que vai nos beneficiar o contribuinte, né? A restituição antes, até o ano passado, ela começou em junho, o primeiro lote, ia mês a mês até dezembro. Agora ele começa o primeiro lote em maio e vai até setembro. São 5 lotes agora. Ele começa mais devolver mais rápido. A questão também de quem tem o privilégio de receber primeiro são os deficientes físicos ou mentais, idosos, até quando você faz a declaração, você tem um campo para informar, né, se é portador de alguma deficiência, porque nessa situação você já tem o privilégio de receber essa restituição primeiro. O que é importante também, assim, as pessoas estarem atentas para a documentação, né, Navarro? Não, ele deixa sempre para a última hora, comprovante de rendimento, despesas com médicos, com dentistas. Ele tem que pegar dentro do ano, porque hoje não é mais possível, no momento da declaração, ah, eu esqueci de pegar o recibo com o meu médico. Daí você vai lá atrás e fala, agora eu não posso te dar mais o recibo.
E tem a questão do brasileiro largar tudo para a última hora. Está chegando a hora de vencer o imposto de renda, de entregar, e ele não tem nem a documentação ainda.
Isso, ele tem que já ir, essas despesas de médicos, dentistas, principalmente, foi, já pega o recibo. Já sai de lá com o recibo na mão. Não tem como deixar para pegar esse recibo depois. O comprovante de rendimento, as empresas têm até o dia 28 de fevereiro para entregar esse documento, né, para o contribuinte. Até porque esse documento é gerado através de uma declaração que é a DIRF. Aí tem o aposentado, pensionista do INSS. Antes ele recebia esse comprovante na casa dele, hoje ele não recebe mais. E ele precisa tirar esse documento pela internet. Para tirar esse documento pela internet é mais demorado, você tem que fazer um cadastro no sistema do meu INSS para estar tirando esse comprovante de rendimento. Então fica aí o alerta para as pessoas não deixarem para a última hora, né? Pode deixar passar o carnaval, se divertir aí um pouquinho para depois ir atrás do documento, mas...
Tem tempo ainda, né?
Isso, tem, mas também não vai deixar já lá para o final do mês de abril, porque aí vai complicar um pouquinho, né? Bom, acredito que esses, assim, seriam os pontos mais importantes, se as pessoas tiverem dúvidas. E outra, assim, importante também é procurar um profissional da área, sabe, Navarro, para fazer a declaração. A gente teve casos aqui que apareceu, que foi feito com pessoa que não é da área, a pessoa está pagando um imposto absurdo sem dever, por falta de conhecimento de quem fez a declaração. Então, é importante que você procure um profissional da área para ser orientado.
E fez, entregou, não tem mais volta?
Não tem, porque passou o prazo, não tem como você retificar a declaração mudando a forma de tributação. Porque se você optou por fazer a declaração no modelo completo, utilizando despesas que você não poderia ter utilizado, você não tem mais como retificar a sua declaração, fazer no modelo simplificado depois do prazo de entrega.
Aí vem o imposto para pagar.
Isso, aí vem, você já recebe. Hoje a Receita ainda até que ela está boazinha, porque ela informa você que a tua declaração está com pendência, você tem a oportunidade de regularizar essa pendência. Se você não regularizar, aí sim, você vai pagar além do imposto, mais uma multa em cima do imposto, né? Então tem que ficar atento aí às informações, às notificações que vem, porque a Receita manda, não manda e-mail, a Receita não manda e-mail, né? As pessoas dizem, ah, eu recebi e-mail da Receita, que a minha declaração está com pendência. Receita não manda e-mail para ninguém.
Tem um programa que o governo disponibiliza para a pessoa fazer o imposto de renda, e ele consegue, por exemplo, a pessoa leiga, ele vai com esse programa, ele consegue fazer, pode dar problema também para ele?
Tem o programa do imposto de renda, ele pode baixar o programa, pode fazer a declaração, né? Mas ele é responsável por aquelas informações que ele está colocando. Se ele não tiver esclarecimento suficiente, ele pode incorrer em erros no preenchimento da declaração, que depois
acontecer, como você
isso,
falou.
Isso, que depois a pessoa vai acabar pagando um imposto muito maior sem ser devido, né? Então é isso que ele tem que ficar atento. Se ele tem dúvida, procura um profissional para orientar. Isso que é importante.
Ou então entregar na mão de um profissional para que ele faça. Isso. Dê aí os recibos, tudo que precisa para poder
isso,
fazer.
Isso, leva a documentação, né, os comprovantes de rendimentos, essas despesas que ele tem com médico, com dentista. Se ele tem imóveis, precisa informar esses imóveis, casa, terreno, veículos, tudo que tiver. Levar a documentação, porque sem documento não tem como a gente fazer a declaração.
E todos os escritórios estão prontos para atender todo mundo, né?
Sim, com certeza. A gente tem muitos escritórios aqui na cidade, né? Todos com profissionais aí de alta qualidade, conhecimento, para estar atendendo aí a população, aqueles que tiverem dúvidas, e evitar de estar incorrendo em erros e pagando um imposto que não seja devido, né?
Muito bem, Naomi. Falando em escritórios, né? Você como presidente da Associação dos Contabilistas de Bandeirantes de toda a região, como está a associação, você como presidente?
Então, a associação a gente está assim um pouco até parado, porque devido às mudanças na questão de contribuições sindicais, então o CRC, que trazia muitos cursos aqui para nós, apoiado por essas contribuições sindicais, hoje ele não traz mais. Esses cursos só se realizam em cidades maiores, que no caso aqui para a gente é Londrina, né? Uhum. Então, se a gente quiser algum curso para cá, a gente tem que arcar com os custos. Então, por conta disso, a associação está assim, meio que sem atividades, né? Sim. A gente tem reuniões, a gente conversa, mas assim, atividades aqui a gente acaba não conseguindo mais trazer por conta disso, porque a gente não tem mais muito apoio do conselho nosso e o sindicato também da categoria, como ele fica em Londrina. Então, para ele, é lógico, eles são muito atuantes, tem uma questão assim de uma categoria que eles, o sindicato nosso, sempre que a gente precisou de algum esclarecimento, de alguma coisa, ele sempre nos atende, né? Então, por conta disso, nós, os contadores da região, a gente sempre conversa sobre cursos, alguma coisa, ou para que Londrina faça por lá, ou para que ele nos atenda. O ano passado, mesmo, eles participaram conosco aqui de um esclarecimento sobre o imposto de renda, a gente fez um evento. Quem sabe, de repente, esse ano a gente faça novamente, e aí é onde os contadores aqui do município, né, a gente se reúne para estar esclarecendo aí a população quanto a essas dúvidas.
Mais alguma coisa que você queira destacar?
Não, só assim mesmo, que a população fique atenta quanto a essa obrigatoriedade, que devido a essa falta de correção da tabela do imposto de renda, muito mais pessoas estão obrigadas a fazer a declaração, né? Vamos ver se para o ano que vem a gente tem aí uma alteração nessa tabela e que melhore para todos nós contribuintes.
Só dá mais uma repetida para a gente no prazo, Norma.
O prazo, né, começa no dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril, às 23:59:59. Passou é a multa, na certa.
Obrigado em nome da toda a comunidade, em nome dos nossos ouvintes, em nome da Rádio Cabiúna. Obrigado pelas suas informações.
Por nada, estamos sempre à disposição, sempre que necessário, tá? Pode contar conosco.
Conversei com a Norma Aparecida Almeida, presidente da Associação dos Contabilistas de Bandeirantes Região, Navarro Júnior, para o Jornal Operação Cidade.